Adeni Koneni, Aleni, Umase, Adeni Konenehi, que sobre nós pouse tua graça, faz prosperar as obras de nossas mãos. Sim, a obra de nossas mãos faz prosperar. Shalom, estamos na Parashá Kedoshim. Que as palavras desse Shiur sejam para Refuah Shleimah, cura completa de Surehave Bat Heni. E está escrito, Lo Tashok et Reacha. Lo tigzol, lo talim peolat shachir, itcha ad boker. Não trapacerás o teu próximo e não roubarás. Não ficará a paga de um diarista contigo até pela manhã. Esse é o Vaikra 19:13. Veja, quando Hashem criou o mundo, ele apontou, designou todas as coisas aos seus lados respectivos. Ele apontou sobre cada coisa poderes celestiais, de modo que não existe nem uma pequena lâmina de grama sem tal supervisão. E tudo aquilo que esses supervisores fazem é feito através do poder daquele controle celestial. Tudo absolutamente designado, nada saindo do seu local e momento específico da sua esfera. Tudo guiado por um regulamento superior que dá a cada porção que vem dos céus, e juntos eles são chamados os estatutos dos céus. Esse é o Zohar 86a da Parashá Kedoshim. Absolutamente tudo que existe, existe no seu lugar e tempo, de modo apropriado. Tudo tem função. Nada que exista não tem função. Tudo é como deveria ser. Tudo segue o plano divino. Então hoje nós vamos estudar um pouco sobre um assunto muito importante na Torá, que já foi mencionado nesse passuk de Vaikra 19:13. Lo tigzol, não roubarás. Vamos entender um pouco mais sobre isso, de modo geral, de modo específico, em níveis profundos, se Deus quiser. Vamos trazer o Arizal, no Sefer HaLikutim, para Parashá Kedoshim. Ele começa esse assunto falando, Lo tignovu, não furtarás, e também faz uma referência a esse passuk citado, Lo tigzol, não roubarás. Que, como será explicado, são níveis diferentes. Saiba que nossos sábios dizem que aquele que rouba mesmo uma quantidade muito pequena de seu amigo, essa quantidade vem do Talmud, é chamado Perutá, vem do Talmud Bava Kama 119a, enfim, é considerado como se tivesse roubado a sua alma. E o Arizal explica o significado místico de furtar e roubar, esses dois níveis que são diferentes. Ele fala que furtar causa uma mancha na parte superior do Tiferet de Zera Ampim, porque é lá que os estados de Hesed se tornam revelados, como é sabido. Vou tentar explicar um pouco isso de modo contemporâneo, pertinente para as pessoas. Rapidamente, Zerampim significa a configuração de Midot, as características da pessoa, seu emocional, sua personalidade. E como é sabido, a mentalidade da pessoa, aliás, através do que é chamado Yesod de Ima, cobre essa parte emocional. Uma parte das nossas emoções são cobertas pelo nosso intelecto, pelo nosso entendimento racional. E, de acordo com esses conhecimentos, esse encobrimento ocorre até a terça parte superior do grau emocional, chamado Tiferet, que é um grau central que representa o coração, tem várias representações. E a partir daquele ponto, os estados de Chesed, que são os pilares fundamentais desse conglomerado emocional que nós chamamos de Zerampim, E esse conglomerado emocional são as nossas características e personalidade. Enfim, a partir daquele ponto, eles se tornam revelados. Então, até um certo aspecto emocional, ainda não há revelação das emoções propriamente ditas, Hesed sendo a primária, não é a única, mas é a primária. E a partir de um certo ponto, há sim as revelações que derivam desses aspectos fundamentais. A propósito, Gevurá também é uma dessas emoções pilares do nosso conglomerado emocional, tentando explicar numa linguagem psicológica. Enfim, o furto é algo feito de modo clandestino. Então, de acordo com esse entendimento místico, causa uma mancha no aspecto superior, oculto, por conseguinte, na terceira parte oculta de Tiferet, enquanto que o roubo, propriamente dito, é algo feito no aberto e causa uma mancha na parte inferior, revelada das duas terças metades do nível de Tiferet. Para complementar um pouco a explicação, é importante entender que Chesed é o material cru do qual todas as emoções são construídas. E, portanto, é o ingrediente básico de todo esse conglomerado de características da nossa alma, chamado Zer Anpim na linguagem de Kabbalah. Ok. A dimensão interior, cada canal espiritual, assim nós entendemos, tem uma dimensão interior e uma exterior. A interior do nível de Tiferet é misericórdia, ou empatia, rahamim, como é dito, que é a habilidade da alma de sentir por outra pessoa, empatizar. Furtar ou roubar é, obviamente, a antítese direta disso. Para que a pessoa furte de um indivíduo, ela precisa se esquecer dos sentimentos da outra pessoa. Portanto, furtar e roubar mancham esses graus da alma. Em outras palavras, eles enfraquecem, isso é manchar, o poder de Tiferet em cima. Enfraquecem esse aspecto da alma. A pessoa se torna menos sensível ao próximo através do roubo. Aliás, isso é tão importante, porque às vezes as pessoas perguntam, até inocentemente, poxa vida, por que as coisas estão como estão? Por que no nosso país, no nosso mundo, etc., as pessoas, o mundo, as coisas estão de tal modo que ninguém se importa com ninguém e o político rouba e existe toda uma corrupção da justiça e tudo mais? A gente poderia entender que o roubo, que é algo constante em todas as gerações, num nível do outro, seja do nível mais revelado, como foi explicado, que é o roubo, lo tigzo, não roubarás, a um nível mais clandestino, lo tignovu, não furtarás, e mesmo os assuntos até mais abstratos de gneiva daat, ou seja, roubo da mente, enganar uma pessoa, que é ligado também ao assunto de não mentir, faz parte dessa paraxá, inclusive. Então, tudo isso, no nível místico, é explicado como sendo o que gera uma insensibilidade de uma pessoa para outra. Quando uma pessoa rouba, usando uma palavra genérica aqui, de um jeito ou de outro, ela se torna menos sensível ao próximo, até porque essa insensibilidade precisou ser ativada nela para que ela conseguisse pôr em prática tal roubo ou furto. Então, no momento que isso é ativado, isso se torna evidente no seu caráter. Essa evidência negativa, olhado pelo outro lado, representa uma mancha na alma. Portanto, com a quantidade de mentira, de furto, de roubo que existe na sociedade, entendemos isso, então, como sendo um dos grandes elementos que mantém pessoas indiferentes à dor das outras. É através do roubo. Elas vão se manchando e, portanto, caindo, se tornando cada vez mais autocentradas e indiferentes à dor do próximo. Isso é fundamental entender. Voltando ao Arizal, isso é o significado místico da restituição dupla de acordo com a Torá, porque o ladrão, aquele que furta, causa uma mancha em cima também, nos níveis ocultos, enquanto que aquele que rouba causa uma mancha nos níveis revelados. Como foi explicado, existem dois níveis básicos, e não furtarás e não roubarás. Então, eles causam proporcionalmente, dependendo da atividade, manchas em cima e embaixo. O fato é que, a não ser que a pessoa admita seu crime voluntariamente, o que é muito raro, uma pessoa que rouba de outra pessoa, ela precisa ressarcir a pessoa duplamente, porque desse modo ela vai sofrer a perda que ela teve a intenção de fazer, ou seja, de fato infligiu na sua vítima. Veja como funciona isso. Essa explicação é do Rambam, Maimônides, no Mishneh Torah, Gneiva 1.4. Importante. Mas a coisa fica ainda mais profunda. Vamos tentar entender esses níveis. Eu vou citar mais uma vez o Arizal e vou tentar explicar para iluminar esse assunto. Quando uma pessoa rouba aqui embaixo nesse mundo, ele causa com que as forças do mal roubem lá em cima, nos mundos espirituais. Roubem o quê? As almas que emergem do grau metaforicamente chamado de feminino celestial, que é Malhut. Também é chamado de Partsuf, de Nukva, de Zerampim. Os termos não importam agora. Enfim, vamos tentar entender esse pequeno trecho, que aliás continua, mas eu vou parar aqui e explicar o significado disso. O ponto é que a nossa fé, de acordo com esse conhecimento santo e tão profundo, através de atos corretos, uma série de outros detalhes que não cabem agora serem explicados, existem uniões no alto. E uma união que ocorre num olam, num mundo específico, produz almas que possuem o estado de consciência daquele olam. Isso é algo para se meditar. E essas uniões, na verdade, são parte de um processo que a alma passa na medida que ela desce da sua origem divina até o corpo físico. Obviamente são assuntos muito elevados, eu vou apenas dar um tam, um gosto disso. Ou seja, na sua descida, por assim dizer, a alma desce por vários mundos e ela precisa ser processada. Ou seja, ela adquire estados menos iluminados sucessivamente na sua consciência, que são ligados a cada um desses olamot, desses mundos que ela vai passando. E esse processo vai continuando até que ela descenda em consciência ao nível do mundo físico que nós nos encontramos. E a Torá ensina que quando existe um roubo, as forças do mal como que roubam almas, sequestram, porque a elas é dado o poder através desses atos que perturbam a ordem das coisas, como foi explicado no começo no Zohar, que tudo que Hashem determinou foi apontado, designado de modo apropriado. E apenas como um parênteses, nos levando a Parashat Noah, no Bereshit 6.11, é dito que toda a terra foi corrompida diante de Deus e a terra estava preenchida por Hamas. E o Rashi traduz essa palavra, Hamas, como sendo roubo. Então note a relação do roubo e da destruição da terra, ou seja, da alteração da natureza, das coisas como foram designadas. Obviamente existem outras transgressões que causam outras espécies de mancha, mas aqui a gente vê na Torá como esse é um assunto fundamental sobre a corrupção do homem, o roubo. Então, uma certa quantidade dessas almas são roubadas, almas que estariam no nosso nível e grau. E o que significa isso na prática? Isso também auxilia na explicação anterior sobre a insensibilidade, sobre o fato de que empatia é um problema sério, em falta, em escassez no nosso mundo. Porque ser roubado, entre aspas, pelas forças do mal, significa que essas almas que vão acabar nascendo aqui, elas vão nascer com menos empatia ou misericórdia que elas teriam de outro modo. Elas vão estar conectadas com uma fonte negativa. E isso significa que a tarefa de infundir o mundo com a consciência divina e a bondade vai ser atrasada. Talvez até retroceda, que Deus não permita. Então, isso é o efeito significativo do roubo. Então, nós vemos a dificuldade de evolução na humanidade exatamente aqui, é claramente explicado, porque existe uma quantidade imensa de atos que, no entendimento profundo, mesmo que não sejam considerados tais como roubos explícitos, o fato é que acabam gerando esses distúrbios celestiais que voltam para cá na maneira que foi explicada. E veja que extraordinário, nós falamos dos dois níveis, lo tignovu e lo tigzol. Não furtarás e não roubarás. O primeiro, oculto, clandestino, o segundo, aberto. E veja, a gematria regular de lo tignovu, não furtarás, é 492, que é a mesma de venafshenu, e a nossa alma. Olha só, indicando um aspecto oculto, a alma é oculta. E do lado revelado, lo tigzol, não roubarás, veja que a gematria ordinal é 63, que é a mesma de verhaberema, e o animal. Ou seja, o roubo explícito ocorre como um animal que pega a comida de um outro local, de um outro ninho, etc. Veja como está tudo na Torá, tudo, absolutamente. É preciso crescer em fé e retidão e se abrir para esse conhecimento. Agora, vamos falar sobre uma outra espécie de furto, roubo. A palavra não importa, mas essa ação de privar a outra pessoa de alguma coisa. Como foi dito no verso de Vaikra 19, 13, logo após "e não roubarás", velo tigzol, está escrito lo talim peolat shahir itcha adboker, não ficará a paga de um trabalhador, de um diarista, contigo até pela manhã. O fato disso aparecer, inclusive, logo após a exortação de não roubarás, também nos dá a dica que isso é uma espécie de roubo, ainda que seja temporário. Baseado no Zohar, Parashá Kedushim, fica muito claro o problema aqui sobre não pagar o empregado na hora certa. É uma mitzvah tão grande, tão importante, que é trazido nos escritos do Arizo, no Tamei HaMitzvot, isso é o Rabbi Haim Vital, relatando que o Arizo era extremamente cuidadoso sobre esse ordenamento de pagar o trabalhador no tempo certo. Isso é fundamental. E às vezes ele até atrasava a oração de Minha, que é a oração de tarde para os judeus, até que ele pagasse o trabalhador. E às vezes isso significava até ter que esperar para rezar após o pôr do sol. Se ele não tinha o dinheiro em mãos para pagar o salário e precisava pedir para os seus alunos conseguirem o dinheiro em outros lugares, etc., até que ele conseguisse o valor suficiente para pagar o seu empregado. Somente então ele rezava Minha, e ele falava, assim anotado nos seus escritos, como posso eu rezar para Hashem quando tamanha mitzvah vem até mim? Como eu posso pospô-la e ainda assim estar diante de Hashem na oração? Então é um assunto muito sério. É fundamental pagar os empregados em dia. E como eu dizia, baseado no Zohar, é importante pagar o empregado, porque ele precisa do dinheiro, porque é trazido que, inclusive, quando a pessoa faz isso, e portanto ela satisfaz a alma do homem mais pobre que precisa do seu salário, aí, quando chega o tempo do seu fim aqui no mundo, essa pessoa que cumpriu essa mitzvah com amor e temor a Deus, Hashem estende a sua vida. Isso ocorre porque pegar o salário de uma pessoa que necessita, de um assalariado, não importa, é a mesma coisa, misticamente, do que pegar a sua vida e a vida da sua família, que precisam disso. E, portanto, quem faz isso encurta a sua própria vida, porque Hashem vai encurtar os seus dias e diminuir a sua vida aqui no mundo. Isso ocorre porque todas as respirações emitidas da boca do assalariado que sofre sem a sua paga justa sobem para o alto e ficam diante de Hashem. E depois a sua alma também acende e aquela da sua família, que são mantidas por esse hálito do seu sofrimento. E isso significa, numa outra linguagem, que haverá uma demanda de justiça diante de Hashem. E desse modo, mesmo se houvesse sido decretado para a pessoa que está segurando esse dinheiro muitos anos e muita atzlahá, muito sucesso, etc., na sua vida, isso será desenraizado e tirado dele. Além de que sua alma não vai subir, também é algo importante. Por isso que está escrito, não se deve manter a paga até amanhã. Na verdade, como foi dito, até mesmo antes do pôr do sol já se deveria pagar. E mesmo que o empregado diga, não, pode ficar com o meu dinheiro, não se deveria fazer isso. O empregador não deveria concordar com isso. E deveria dizer que o depósito do seu corpo não é apropriado de deixar comigo. Que dirá então o depósito da sua alma? Porque o depósito da sua alma só pode ser dado para Hashem. De fato, os mestres, até como uma cerca, avisam que a exortação é para que nós, sim, devemos pagar os empregados antes do pôr do sol. Obviamente, nem indo além, esperando até o dia seguinte, como é escrito na Torá. Podemos ver que a razão que a pessoa não é permitida de atrasar os pagamentos do trabalhador até o dia seguinte de manhã é que Hashem arranja o sustento para cada uma de suas criaturas. E o trabalhador em questão, a ele foi alocado esse salário por Hashem para que ele use isso para comida, etc., naquele dia específico, inclusive. E através de negarmos ele a ter esse acesso, o empregador efetivamente está interferindo com o decreto de Deus. E isso tem outras implicações profundas, porque o Malach, o anjo, que foi designado para supervisionar a alocação do sustento naquele dia, se torna, então, um acusador celestial ao empregador em questão. E ele será julgado como tendo transgredido, portanto, um decreto real. E temos esse entendimento sobre a problemática de passar a noite com dinheiro, porque o domínio do julgamento é a noite, aonde a Gevurá, a justiça severa, rigorosa, ocorre. E, portanto, é algo muito problemático para o empregador segurar o salário dos seus empregados. Muito sério isso. Que dirá não pagar ou desviar verbas ou uma série de outras possibilidades? Aqui nós estamos falando da essência do problema. Existe também uma outra consideração sobre a relação dessa mancha espiritual no dia, porque, obviamente, o Pasuk na Torá nos traz o problema de não ficará a paga do trabalhador até o outro dia. Então, existe uma explicação profunda e importante também sobre a ligação desses assuntos, roubo, furto, etc., e o dia. Isso, se Deus quiser, nós falaremos em outra oportunidade. E é interessante notar que o Reishit Avot, a primeira letra de cada uma das palavras que formam aqui o verso Lo talim peulat sahir it ha ad boker, não ficará a paga de um trabalhador contigo até pela manhã. A gematria de Shereshit Avot é um número que nós já vimos, 883. É a mesma gematria de Ha toevot, as abominações. Então veja como está tudo na Torá, fortemente indicando como isso é um problema sério, como é uma abominação. E uma pessoa reta e digna fará de tudo, absolutamente de tudo, para seguir as leis da Torá e, de fato, tomar cuidado com aqueles que o servem também, os empregados, etc., como foi traduzido também de diaristas, não importa. Qualquer um que ele tenha a obrigação de pagar e tratará isso como um mandamento de Hashem. E dessa maneira, ele sim será abençoado em seu trabalho, na sua vida também, se Deus quiser. Yeah.